Olá, eu sou a Juliana Gomes e este é o Jornal do Veneno. O jornal que não deveria existir, mas vai dar o ar da graça enquanto influenciadores com milhões de seguidores fizerem publi para anabolizantes proibidos no Brasil. No programa de hoje, eu começo com algumas notícias rápidas. Depois é hora de discutir um novo estudo sobre a relação entre consumo de refrigerante zero e diabetes. Por último, e essa promessa nova aí de carne do futuro à base de fungos, hein? Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Olá, Venener! Bom sábado para você! Eu tô gravando esse episódio na sexta-feira, dia 28. Agora é 1h30 da tarde, ainda não almocei, estou faminta e tem uma obra da prefeitura aqui na minha rua, estão arrumando a calçada. Jesus amado, que barulheira! Seja o que Deus quiser esse episódio de hoje. E este é o último Jornal do Veneno do mês de julho, hein? A gente vai piscar e começa a decoração de Natal nas lojas. Gente, e só um desabafo alarmista, mas realista antes de começar. Por acaso você viu que nessa semana a temperatura no mar da Flórida, nos Estados Unidos, marcou 38 graus? No mar, não no asfalto, dentro da água mesmo. Eu tô até agora, assim, inconformada. Fora que foi uma semana de muitas queimadas, né, bizonhas, em diferentes lugares, especialmente no norte da África. Eu vi as imagens da Argélia e parecia um tornado de fogo atingindo o continente. O calor extremo desencadeou um mar de fogo que deixou vários mortos, muito surreal e muito triste. Assim, eu acredito que esse ano de 2023 tem tudo para ser um marco, um divisor de águas na questão da emergência climática. Não dá mais para colocar isso como algo em segundo plano, uma preocupação para o futuro, o famoso depois a gente vê, sabe? Ou fazer reuniãozinha, estilo chá das 5 com um monte de líder global, que faz promessa no papel e tira fotinho fofa. E nisso eu vou reforçar a fala do nosso barbudinho, nosso presidente, que a América Latina, África e Sudeste Asiático não podem ser cobrados em resultados da mesma forma que os Vingadores, né? Estados Unidos e Europa precisam puxar o bonde porque é quem tem grana e quem empurrou o mundo para o caos que está hoje.
E responsabilizar os países ricos para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. Não é o povo americano, latino-americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial. E por isso tem que pagar dívida histórica que tem com o planeta Terra. Muito obrigado a todos vocês e boa sorte para a humanidade.
Mas isso não quer dizer que o nosso belo agronegócio exportador não deva ser responsabilizado, né? Só que hoje eu vou te dar umas férias, Venene. Não falaremos dos tios do agro, os tios da soja hoje. Inclusive, podemos até afirmar que teremos um episódio mais leve. Quer dizer, eu acabei de abrir o programa, lembrando que o mundo tá acabando, mas vamos lá.
É mentira dela.
Primeiro, uma ótima notícia. Depois da cidade de Niterói e da cidade de Anira aprovarem leis que proíbem ultraprocessados nas escolas públicas e privadas, temos outras mexendo seus pauzinhos no mesmo sentido. A mais recente é a cidade de Feira de Santana, na Bahia, que deve votar uma lei que parece muito com a do Rio agora no segundo semestre. Se você me ouve, gente, aí de Feira de Santana, trate de pressionar os teus vereadores, tá? E Venener, eu tenho muita coisa para te atualizar do mundinho dos ultraprocessados. Na Europa, parece que o debate sobre a classificação nova, né, essa do Guia Alimentar, que separa os alimentos por grau de processamento, explodiu. Os cientistas de lá estão se degladiando, especialmente agora na Inglaterra. Semana passada, uma revista inglesa chamou cientistas para debaterem o tema e eles divergiram muito. E isso é ótimo. Por quê? Para a gente ver as máscaras caírem de quem está a serviço da ciência, de fato, e quem está ganhando afagos da indústria, né? Também temos muitos estudos novos surgindo, mas também vou te dar uma pseudo-folga desse tema hoje.
Verdade ou mentira?
Pseudo, porque vamos falar de refrigerantes.
Mentira.
Eu tô aqui matutando, na verdade. Acho que a gente pode afirmar que os refrigerantes são os ultraprocessados mais populares do mundo, né? Enfim, vamos abandonar hoje a discussão macro sobre ultraprocessados e focar na família da Fanta especificamente. E óbvio que não é coisa boa. Vou dedicar esse bloco para minha amiga Fê, Fernanda, que mora no Canadá e é a pessoa mais obcecada por Coca Zero que eu conheço na vida. Fê, eu te amo. Me perdoa. Você não vai gostar do que vem pela frente. Gente, é o seguinte. Temos um estudo aí fresquinho, publicado agora no dia 6 de julho na revista científica Public Health, escrito por pesquisadores de 4 universidades brasileiras. Da Federal do Rio Grande, Federal de Pelotas, Universidade do Vale do Rio Doce e Universidade do Oeste de Santa Catarina. Olha a minha terra! A questão que esse pessoal tentou responder no artigo foi: será que os casos mais recentes de diabetes no Brasil têm alguma relaçãozinha com as bebidas adoçadas artificialmente? Coca zero, né, suco zero e afins? Para investigar isso, os pesquisadores pegaram dados de 750 mil adultos de todas as capitais brasileiras, de 2006 a 2020, do Ministério da Saúde. Esses dados foram colhidos pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o Vigitel. E aí, eles dividiram esse bando de gente em 3 grupos. Quem consome bebidas com açúcar, quem consome bebidas diet, light ou zero, ou não consome esse tipo de produto. E eu fiquei pensando onde eu estaria nesse banco de dados, porque eu tomo água tônica e guaraná, sei lá, a cada 3 meses. E agora vamos aos resultados, que é o que nos interessa aqui, né? Os pesquisadores encontraram um aumento no número de pessoas com diabetes de 2006 a 2020. Só que nesse grupinho de adultos que consome bebida com adoçante, né, o aumento foi 4 vezes maior nos casos de diabetes. Isso nos diz que beber néctar de uva da Del Valle zero ou Sprite zero causa diabetes? Não. Atenção aqui, gente. A gente não tem evidências suficientes para afirmar isso. O que esse estudo está dizendo para a gente é isso. Atenção, temos uma coincidência importante aqui e uma estimativa de que 40% dos novos casos anuais de diabetes no Brasil podem estar relacionados ao consumo dessas bebidas. Na verdade, eu aprendi com o Dr. Drauzio Varella, gente, que não faz sentido falar em causas para diabetes. A gente deve falar em fatores de risco. E são eles, até o momento, né? Obesidade, herança da família, famosa genética, sedentarismo, hipertensão, uso de alguns medicamentos, estresse, níveis altos de colesterol e triglicérides, além de idade acima de 40 anos para casos de diabetes tipo 2. E para quem dormiu nas aulas de ciências, eu vou retomar bem rapidinho. A diabetes mellitus surge por conta da falta ou da má absorção de insulina, o nosso querido hormônio que o pâncreas produz e que transforma a glicose em energia para a gente viver e fazer as coisas, né? E já são muitos os estudos que relacionam diabetes ao consumo de alimentos, em especial nossos queridos ultraprocessados, aos hábitos alimentares, né? Mas eu trouxe aqui esse estudo novo hoje por um motivo a mais, além de, claro, da boa e velha informação. A gente cresceu muito ouvindo, né? Ai, que não pode comer açúcar porque dá diabetes, que fulaninha come muito doce vai ter diabetes. Virou um grande senso comum associar diabetes apenas ao consumo de alimentos adoçados com açúcar da cana, mel, extrato de malte, extrato de guaraná. E por conta disso, as bebidas e comidas light, diet, zero, ganharam um status de escudo, de proteção contra esse grande mal que é o diabetes. Fora a insanidade que é as pessoas gastarem o olho da cara com o xilitol para fazer um bolo ou uma sobremesa em casa sem açúcar, né? Ou nessas confeitarias fitness, que recentemente ganharam um status, né, um nome de inclusivas. Gente, oferecer comida low carb, por exemplo, é totalmente excludente, tem que dar vontade de sair correndo. Brincadeiras à parte, em resumo, os alimentos e bebidas com adoçantes viraram o que o mundo ama chamar de mocinhos, né? Coisa que eu detesto e sempre brigo contra aqui. Não existe comida vilã. Vamos todo mundo repetir aqui junto. Não existe comida vilã e mocinho, porque a alimentação é o que mantém a gente vivo e não estamos no filme da Marvel, né? Então, esse estudo aqui trouxe mais indícios, acendeu mais alertas quando o assunto são adoçantes. Ou seja, gente, substituir tudo que contém açúcar por versões com adoçantes não parece ser algo positivo para as pessoas no geral. E tem mais. Afinal, sempre tem mais. Não é a primeira nem a segunda vez que uma pesquisa associa bebidas adoçadas artificialmente com doenças graves, inclusive diabetes. Temos vários estudos gringos, principalmente, que relacionam os refrigerantes zero com doenças cardiovasculares também. E tem mais ainda. O fato de ter adoçante no alimento é o que a gente sabe que é um forte indício de que ele é um ultraprocessado, né? Fora a decisão da Organização Mundial da Saúde, que sugere que os adoçantes não são uma boa escolha para pessoas saudáveis. Falamos disso aqui no episódio 49. Faz pouco tempo, né? E também temos agora a recente decisão da OMS de classificar o aspartame, um dos adoçantes mais comuns, né, como potencial cancerígeno. E isso está dando uma polêmica tão grande, meu Deus, tão grande, porque, primeiro que assim, a coisa vazou antes da OMS publicar a decisão de fato. Então foi assim um burburinho imenso, um rebuliço. Aí a Anvisa publicou uma nota sobre isso no dia 14 de julho, bem didática e bem objetiva. A agência descreveu o que baseou a decisão da OMS, né, com esse potencial cancerígeno do aspartame, mas ressaltou que a própria organização considera aceitável um limite de ingestão diária de aspartame. Segundo a Anvisa, uma pessoa de 70 quilos, adulta, precisaria consumir a partir de 9 latas de refrigerante zero para exceder esse limite diário, que é seguro, né? Ao mesmo tempo, eu também preciso te lembrar que o aspartame é o quê? Um aditivo químico. E a gente não tem estudos que garantam que o consumo de vários aditivos juntos seja seguro. E o refrigerante não tem só adoçante, né, Venene? Vamos pegar aqui um exemplo? Peguei para nós aqui a lista de ingredientes do Guaraná Antártica Zero. Olha só o que ele leva. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante, acidulante, ácido cítrico, conservador, benzoato de sódio, corante caramelo quarto, edulcorantes, que são adoçantes, né? Aspartame e acesulfame de potássio. Então é isso. Sabemos que existe um limite aceitável de aspartame? Sabemos. Mas e o bonito inserido num bonde desses? Não sabemos se é seguro. A PepsiCo, que faz a Pepsi, já parou de usar aspartame nas suas bebidas. A Coca ainda não. Segundo a própria, os refrigerantes de baixa caloria representaram um terço das suas vendas em 2022. E eu, particularmente, suspeito que a Coca vai fazer aí uma transiçãozinha devagar para substituir o aspartame. Claro, gente, agora ele está muito mais queimado, né? Saiu muitas reportagens sobre o assunto e tal. E cá entre nós, esta mudancinha não deve ficar muito longe da PepsiCo, né? Que trocou o aspartame por sucralose e esse acesulfame de potássio, ou seja, gato por lebre. Portanto, é isso. O problema dos refrigerantes e amigos semelhantes não é apenas a quantidade de açúcar, né? Galopante de açúcar, vamos dizer assim. E por isso que eles precisam ser urgentemente taxados na reforma tributária. Eu não aguento mais falar disso também. Uma Coca Zero não pode pagar menos ou mesmo de imposto que uma cajuína ou que um suco de laranja natural, pelo amor de Deus. Aliás, Venener, você assinou a petição da ACT, que eu botei aqui acho que no episódio passado? Não assinou ainda, vamos assinar, por favor, para pedir que refrigerantes paguem mais impostos? Vou botar nesse episódio de novo aqui na descrição para você assinar, tá? E é muito triste, Venener, que assim, as bebidas e comidas zero açúcar, elas têm menos calorias, no geral, né? Nem sempre. Então, assim, muita gente vai continuar preferindo de qualquer jeito, não importa que custe a própria saúde. Esses são frutos de uma sociedade obcecada por magreza, por obsessão estética, pela gordofobia, né? Muito gordofóbica. Só um parênteses nesse aspecto rapidinho para encerrar. Entusiasmada que estou com o retorno de Sex and the City, a série, né? Eu tô revendo as temporadas antigas na HBO Max. E, gente, quanta coisa envelheceu mal, né? E de muitos, muitos tópicos. Mas nesse ponto da magreza como mérito, nossa, gente, é insuportável de ver, de reviver, né? Quem viveu os anos 90 e 2000, como eu, também lembra muito bem disso, eu acho. A gente sempre foi estimulada a se manter magra ou buscar um corpo magro a qualquer custo. E isso adoeceu tanto a gente, né? A gente tá colhendo aí os frutos até hoje. Eu e muita, muita gente. Isso que nem se falava na época em saúde mental, né? Mal se falava em saúde, né? Era só estética mesmo. E as vozes da minha cabeça aqui suspeitam que este talvez seja o grande público consumidor de refrigerante zero, né? Eu lembro que a gente lia nas revistas, na época, nesses programas matinais que levavam especialistas, entre aspas. E era muito comum ouvir que as bebidas light, diet e tal, ajudam a mascarar a vontade de um docinho, então isso é uma boa opção, sabe? Tem muita gente ainda nas redes sociais repetindo que refrigerante zero é melhor do que suco natural. Enfim, sem comentários, né, Brasil? Mas olha só, eu vou ficar te devendo aqui um tópico, tá? Que são as bebidas sem açúcar que não levam adoçantes, mas os tais sucos concentrados de fruta ou xarope de maçã. Isso é muito recente. Eu nem sei se a Anvisa já publicou algo para regulamentar isso, então eu preciso estudar direito para trazer aqui em breve, tá? Porque isso, gente, os refrescos, sucos e refris estão apostando muito nessa onda do sem açúcar, mas sem colocar adoçante no lugar. Ou colocar as duas coisas juntas, né? O suco de fruta concentrado mais o adoçante. Então, em breve eu volto com esse assunto. Qual o superalimento que vai salvar a humanidade essa semana, hein, Venene? Olha, aquele evento de tecnologia digital e empreendedorismo, o Campus Party, que tá rolando esse fim de semana em São Paulo, vai promover um torneio. Um torneio de alimentos feitos por impressoras 3D. Calma, deixa eu respirar fundo. Enquanto isso, eu quero trazer aqui, hoje, uma nova promessa, da qual eu nunca ouvi, nem comi, eu só ouço falar. A carne feita de fungos. Esta imensa novidade, que deve chegar no Brasil em breve, agora em agosto, foi lançada por uma startup que já produz alimentos plant-based, ou à base de plantas, ou de origem vegetal, como você quiser chamar, ou também aqueles falsos vegetais, sabe? Que tem coisas de origem animal, mas que passam como carne alternativa. Enfim, são os famosos alimentos que passam por processos químicos e físicos para que a textura, aparência e sabor deles lembrem os alimentos de origem animal já consagrados, né? Só que nem sempre eles incluem apenas ingredientes de origem vegetal. Muitos usam células-tronco de bicho ou outros insumos animais ou mesmo o inseto inteiro. E o que mais me incomoda nesse discurso todo dos produtos não é só serem ultraprocessados, mas de serem vendidos, né, o marketing, como uma grande promessa para salvar o planeta, de ser a melhor opção de proteína em termos de ética e valores sustentáveis. E toda semana tem um novo com uma gama de promessas e superpoderes, né, ainda maiores. O último, que foi tema desse podcast, talvez seja o mais ousado de todos, que é a almôndega de mamute já extinto, lembra? Os produtos à base de insetos, eu acho que especialmente os grilos, nunca falei deles aqui, né? Posso estar doido, mas acho que não. Eu detesto essa discussão também porque sempre tem uma pontinha de racismo e xenofobia, né? É fato que os insetos já fazem parte de hábitos alimentares, mundo afora, mas quase sempre entre pessoas menos abastadas, nem sempre, mas geralmente. Com exceção de quem paga quase R$1.000 pra comer a formiga do Alex Atala. Lá no restaurante Dom, em São Paulo. Cerca de 2.000 espécies de insetos já são consumidas como hábito alimentar em países da Ásia, América do Sul e África. Porém, sabemos que isso só é uma opção porque é bastante oportuno para o capitalismo oferecer o mínimo como se fosse o máximo, né? E eu duvido que os suecos vão comer hambúrguer ou barra de cereal à base de grilos, só se os marqueteiros se superarem realmente nessa. O que também eu não duvido. E temos, enfim, mais uma opção para ajudar a aquecer esse mercado das carnes do futuro. E agora com um ingrediente base que não integra nem o reino animal, nem o vegetal, é a carne de fungos. No fundo, é a carne de micélio. Olha aí o nominho novo para o nosso vocabulário, Venene. Vou explicar. Do reino dos fungos, que a gente estuda na aula de ciência, né? O nosso estômago conhece os famosos, né? Champignon, que é o mais popular e mais acessível também, né? Muito em conserva, geralmente. Shimeji, shiitake, portobello, paris, são os mais conhecidos. Também tem os nativos, né? Que os povos comem aqui, os povos originários, mas que não são comercializados, infelizmente, né? Não são populares. E poderiam ser. Só que também existem partes dos fungos menos visíveis aos nossos olhos.
O essencial é invisível aos olhos.
Só que também existem fungos e partes deles menos visíveis aos nossos olhos. O micélio é formado por hifas. São filamentos muito, muito fininhos, mais finos que um fio de cabelo. E essas estruturas são as responsáveis por várias atividades dos fungos, entre elas a nutrição. E são estruturas ricas em proteínas, sempre elas. Fibras e livres de gordura. Ou seja, a indústria está louquíssima, transformando o micélio em alimentos, especialmente em carne. Uma startup brasileira começou já a produção e está pronta para lançar o produto agora em agosto. A princípio, a gente não deve encontrar no mercado, sei lá, tipo filés de micélio numa bandeja de isopor ao lado de carne. A empresa quer mais, né? Está mais interessada em fazer parceria com restaurantes. E o primeiro produto deles, abre aspas, é um peito de frango à base de micélio. Esse frango é feito com apenas 3 ingredientes, o tal do micélio de fungos, amido e aromatizante natural. A startup afirma que, numa porção de 80 gramas do alimento, entre aspas, tem menos de 1 grama de gordura, 78 calorias e 14% de proteínas. Os maromba vão amar, hein? No frango de verdade, o frango do bicho mesmo, da coitada da ave, um bife de 100 gramas tem cerca de 30 gramas de proteína. Mais ou menos 30%, né? Mas como eles transformam um troço que é microscópico, Venene, em algo parecido com frango? Vamos à parte, então, chatinha, mas que é interessante, tá? O cultivo desses fungos é feito em tanques, parecidos com as cervejarias, como elas fazem, né? Os fungos se desenvolvem num líquido com algum tipo de alimento, que pode ser açúcar, por exemplo. Depois, as fibras dos micélios passam por um processo de alinhamento em padrões que meio que reproduzem as fibras musculares. Por isso, o aspecto que se parece com a carne, né? Essa empolgação em torno do produto no Brasil já rolou em outros países. Nos Estados Unidos, já existe uma marca que faz carne de micélio. Eles fazem parcerias com chefes renomados para promover o produto e produzem carne de frango e de boi a partir dos fungos. Para o bife de carne de vaca, eles usam micélio, sal, realçador de sabor, fibra de aveia, suco de fruta e de vegetais para dar cor e também o licopeno, aquela substância que dá a cor vermelha do tomate, né? Essa listinha, não sei, assim, não te parece que tem um cheirinho assim leve de ultraprocessado? E na Inglaterra, gente, a coisa é tudo menos novidade. Nos anos 60, um cara chamado Joseph Arthur Rank, um magnata do cinema britânico, resolveu investir em farináceos. Já com essa preocupação de que ia acabar a proteína, ia faltar proteína para alimentar a população mundial. Olha que homem visionário. Ele decidiu achar um jeitinho de transformar o excedente de trigo em alimento. Nessa busca, ele acabou encontrando um fungo, o Fusarium venenatum. Esse fungo crescia com facilidade em fermentadoras, alimentado por açúcares que gerados a partir do excedente do trigo e poderia se transformar em um pedaço de comida cheio de proteína. Ou seja, o mesmo esquema que a gente está vendo agora e com a mesma promessa de salvar a humanidade, né? A venda da carne britânica de fungo começou no final dos anos 80 e ganhou um nome comercial, o corn. A marca tem uma linha que vai de picanha a frango, peixe, salsicha, snacks e bacon de fungos. Tem de um tudo feito de cogumelos. E hoje, essa marca pertence a uma multinacional de alimentos com sede nas Filipinas chamada Mondi Nissin. Nissin, sim, eles também vendem macarrão instantâneo. E demos uma espiada aqui rápida, a maioria dos alimentos da Quorn é ultraprocessada. Tem muitos aditivos, muitas substâncias industriais para chegar nessa semelhança com a carne. Não bastasse tudo isso, a marca ainda é acusada de não deixar claro que tipo de aditivos usa em seus produtos. Em 2014, uma reportagem do Washington Post mostrou que a Quorn ficou na mira da FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né? E que na época apontavam estudos mostrando que muita gente passou mal ao comer os produtos da marca, especialmente por conta da proteína do cogumelo. Algumas pessoas tiveram reações alérgicas que iam de urticária à dificuldade de respirar, e outros estudos, publicados entre 2003 e 2009, descrevem reações alérgicas graves até fatais a essa proteína. Mas não adiantou, os produtos continuam nos mercados da Inglaterra. E assim, nos textos que falam da carne de micélio, no Brasil e no mundo, se ressalta muito a questão dos recursos naturais que se usa para produzir, né? Que é muito menos do que produzir frango, carne e tal. Mas falta transparência sobre esses processos industriais todos que as empresas fazem para chegar nesses produtos muito doidos, né? E também falta fazer sentido na nossa cultura alimentar, né, gente? Faz sentido para a gente comer esse negócio? A China, por exemplo, é o maior produtor de cogumelos do mundo, com 5 milhões de toneladas por ano. Mas é o cogumelo real, oficial. Não é isso, né? O Brasil produz cerca de 12 mil toneladas por ano. É muita diferença, né? Da cultura alimentar de cada país. Agora, por aqui, o consumo ainda é bem elitizado do cogumelo como um todo, né? E ao contrário do que parece, não é um alimento, um grupo de alimentos do público vegetariano e vegano, né? Vale lembrar aqui das provas do Masterchef, espiar os menus de restaurantes famosos, são muitos molhos de carne à base de cogumelos, né, risotos e tal, com manteiga, com creme, com bacon. Vamos ouvir agora um comentário do nosso roteirista Eduardo Wolff sobre este assunto. É mais um desabafo do que um comentário.
Ju, e nesses alimentos, né, que a gente comentou, esses alimentos do futuro, entre aspas, a gente vê muito a indústria tentando reproduzir, né, as texturas da carne bovina ou da carne de frango, mas eu encontrei uma empresa em Singapura que reproduz um ovo cozido com o tal do micélio, né, produzido à base de fungos. E ele é um ovo que você bota na água por 10 minutos na água morna, e aí você pode consumir, ele é feito, além do fungo, ele é feito com suco de cenoura e leite de amêndoa, entre outros ingredientes. Então, vira essa coisa meio fantasia, né? Parece aquelas balinhas de dentadura, eu tenho sempre essa sensação. É isso, eu vou continuar pesquisando sobre essa carne feita à base de fungo, né? Esses produtos feitos à base de fungo, de micélio, porque eu achei uma coisa meio intrigante, né? Pra usar uma palavra adequada. Um beijo.
E Venene, eu não vou te amolar aqui agora, tá? Eu já falei tantas, mas tantas vezes desse assunto aqui que eu não aguento mais. Então eu vou te poupar de ouvir pela milésima vez a minha opinião. Vou resumir muito, muito, muito de tudo, né? Você me conhece já. Eu acho uma insanidade essa obsessão pela réplica perfeita de carne e derivados. A gente sabe que essas opções não vão salvar os animais, não são possíveis de serem replicadas em larga escala, não são saudáveis e não fazem sentido na nossa cultura alimentar. Não parece que isso seria um Cheetos com mais proteína? É isso que me parece. E assim, pra você aí, faz sentido comer coisas que são uma imitação industrial de outras? Comer outras coisas que já existem naturalmente em vez de carne não é uma opção? O nosso guia alimentar já não diz que comer arroz com feijão, né, com muita frequência, juntos, já nos dão os nossos aminoácidos necessários para a gente ficar com saúde, enfim, se desenvolver bem, ser feliz e bem alimentados e nutridos? Esses recursos todos usados para isso não poderiam ser investidos para estudar os próprios cogumelos nativos do Brasil que estão no meio do mato, de graça, é só colher. Não vai gastar um quilowatt de luz para isso. O que a gente precisa aqui é ter mais diversidade no prato, claro, mais frutas e verduras, mais grãos não transgênicos. E cogumelos são sim uma ótima opção para quebrar a monotonia alimentar do Brasil e de muitos lugares também. Mas claro, cogumelos que já existem naturalmente.
Ah, mas Juliana, a tecnologia veio para somar e às vezes a gente queria um hambúrguerzinho de soja com metilcelulose mesmo para facilitar a vida, porque o marketing fez anos e anos de lavagem cerebral na gente, nananana, porque o Big Mac...
Gente, tá bom, eu não acho o fim do mundo que essas opções existam. Afinal, grande parte do mercado já é ultraprocessado e até o bacon que vem do porco é meio fake, né? Porque é defumado artificialmente. A minha questão é a promessa. É um marketing de que agora sim chegou a salvação para o aquecimento global, agora sim vamos a menos recursos para produzir proteína, olha como é uma opção limpa, maravilhosa, carbono neutro, vai acabar com a pecuária como ela é feita, que ela é malvada. É isso que me mata, entende? Esses dias, momento hashtag confissão agora. Eu comprei o tal do atum do futuro para provar. Eu acho que foi o produto mais ousado da empresa até agora, né? E assim, gente, eu achei que puro tem cheiro e gosto de ração de gato. É intragável. Mas eu coloquei no refogado e no recheio de uma pizza. E é ok, assim, com muito tempero no meio das coisas, é comível. Só me deu muita sede depois. Mas eu te pergunto, precisa de um estardalhaço em torno disso? É caro. Se você não quiser comer carne, mas quer um sabor do mar, por exemplo, por que não pode usar umas algas, né? Pra fazer um molho, óleo de linhaça? Você quer muito uma textura suculenta, semelhante dos animais, né? A gente tem caju, a gente tem jaca. A única coisa que eu sou aqui, vamos dizer assim, suscetível à indústria, é, eu queria muito que uma marca criasse, de uma forma não zoada, não um processo bizarro aí de industrial, aquele puxa-puxa do queijo, sabe? Com uma opção, sei lá, de castanha, de amendoim. Dizem que já existe na Espanha, né? Mas se for amido com aroma, eu me recuso. É isso, Venener. Muita gente inventando moda em vez de defender um bom PF para todo mundo, acabar com a fome e brigar contra o feijão carioca transgênico. Temos um gato aqui meando do meu lado, peraí. O episódio de hoje tá ótimo. Tem os cachorros da rua, a obra da prefeitura e um gato meando na porta. Quero encerrar hoje com uma dica bafo. O episódio do podcast Mano a Mano dessa quinta foi sobre alimentação saudável. O Mano Brown, foi ótimo, né? O Mano Brown puxou um papo muito sincero, muito pé no chão, com a Bela Gil e a médica da família, Denise Ornelas. A Bela todo mundo conhece já, né? Eu sou muito fã da Bela, apesar de que discordamos em alguns pontos. E a Denise, gente, foi uma baita surpresa boa, sabe? Como que a gente não conhecia esta mulher antes? Para mim, o legado da conversa, no geral, é a discussão sobre escolhas, né? As moças deram uma aula muito legal, deixaram muito claro que, com muitas evidências, que a gente não é livre para comer o que quiser neste país. Ser saudável não é uma escolha. Por hoje é só. A direção e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes, o roteiro é meu e do Eduardo Wolff, a edição é do Lúcio Carlos Signori, a vinheta é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. Continue no Instagram como arroba comida saudável para todos, no Twitter como arroba Gomes _ Juliana, Gomes com dois Gs. Um beijo, bom final de semana, apoie a gente no Catarse, a Padrinha no Orelo, no Spotify, não esqueça de dar as estrelinhas bonitinhas e comentar para ajudar no engajamento. E até semana que vem. Quando eu tava editando a parte das carnes de fungo, né, as carnes do futuro, eu lembrei da música Tendência, da dona Ivone Lara, maravilhosa. Na verdade, muita gente gravou essa música, eu lembro mais na voz dela, mas enfim. E também essa semana foi dia da Mulher Negra e Caribenha, né, dia 25 de julho. Então vamos juntar tudo, mais o fato de que no episódio passado a gente falou das novas gerações da música com o rapper Agave. Então nesse a gente vai honrar a velha guarda. Vamos ouvir a majestosa dona Ivone Lara cantando Tendência.
A desunião. parecer. E daí está o que aconteceu. Você destruiu o que era seu. Você entrou na minha vida, usou e abusou. Você destruiu.